que temos em direto nesta edição, Alexandre Lourenço, o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Boa tarde, Sr. Doutor. A questão que coloca é exatamente esta. Estão, do ponto de vista dos administradores hospitalares, está tudo preparado ou está bem preparado para o que se possa aproximar?
Eu creio que, para já voltar a todos os ouvintes, eu creio que vai depender muito também da dinâmica da pandemia. E, efetivamente, estes números começam a ser alarmantes. Até em termos históricos, não tínhamos ainda vivido esta circunstância, pelo menos nesta segunda fase. E, certamente, vai ser uma pressão muito grande sobre os hospitais. O que nós temos vindo a alertar é que os hospitais, por um lado, têm planos de contingência desenvolvidos, estão implementá-los, baseados em níveis de ativação de serviços de acordo com a necessidade, mas também temos alertado que é necessária uma melhor coordenação regional, uma vez que não faz sentido que as instituições respondam sozinhas, isoladas, à pressão que vai sendo criada sem meios de articulação com outras instituições. Nós não podemos chegar a um ponto como vivemos em maio, em que diretores clínicos, por exemplo, do Hospital Fernando da Fonseca, pediam, por favor, para internar doentes em outros hospitais, em Abrantes, em Santarém.
Acha que essa descoordenação está ultrapassada?
Eu creio que ainda não está ultrapassada. É necessário ter mecanismos e automatismos que nos permitam ter uma resposta em rede assegurada, que possa prever e antecipar o que pode suceder, por exemplo, à semana, de forma a que os hospitais possam preparar as suas estruturas e os seus profissionais de saúde, não sendo obrigados a tomar decisões para o dia. Devem tomar decisões para a próxima semana. E aí é necessário esses mecanismos, por um lado, de coordenação e de estruturas de coordenação que não estão ativadas neste momento, e depois também de dar meios a essa estrutura de coordenação para a antecipação do que aí virá, porque nós hoje temos instrumentos que nos podem permitir qual é a pressão na próxima semana.
Tendo em conta o que está a dizer, há uma questão muito simples. Estamos a 8 de outubro, eu estou a falar consigo, está-me a dizer isso, e eu fico um pouco surpreendido. Isso não deveria estar já acautelado? Estamos no início de outubro?
Nós temos vindo a alertar desde abril para a necessidade de ter estes mecanismos, por um lado, de coordenação para a resposta Covid, definir o que é a resposta Covid e essa ativação dessa resposta Covid, e também para os doentes não Covid. Infelizmente, esta janela de oportunidade começa-se a esgotar sem termos operacionalizado todas as medidas porventura que deveríamos ter operacionalizado. E agora certamente estamos a correr um pouco contra o tempo, mas a expectativa naturalmente, e estamos todos empenhados, que a resposta seja a melhor, mas concordo consigo. Podíamos ter feito mais para chegar a este momento com melhor preparação, sendo que ainda não estamos a viver um momento em que teremos que conviver com Covid e com uma incidência de outras infecções respiratórias, como é o caso da gripe, com maior incidência.
E nessa altura agora, será muito mais complicado, Alexandre Lourenço, muito mais complicado nessa altura.
Vai ser mais complicado. Um conjunto de peritos publicou ainda um artigo agora na Ata Médica Portuguesa também a alertar para o problema das urgências hospitalares, desta necessidade de articulação entre os hospitais, mas também da articulação dos hospitais com os centros de saúde, com os médicos de família, e também depois a jusante com hospitais de retaguarda, com a estrutura de cuidados continuados, com o setor social. Sem esta articulação, certamente vai ser muito mais difícil dar resposta. Agora, o que me parece aqui é que todos estamos empenhados em dar a melhor resposta e em trabalhar em conjunto. O que nós pedimos aqui é algum esforço também de liderança para melhorar esta articulação entre todos.
Só muito rapidamente, mas os anúncios de alguns reforços profissionais nesta área de saúde, esses reforços são insuficientes para ajudar os hospitais a conter, digamos, toda esta sobrecarga?
O que nós sabemos à partida é que esta resposta à Covid-19, esta nova segunda vaga, vai condicionar a resposta aos doentes não Covid. Ou seja, na maioria dos recursos que nós estamos a ter que fazer, nas instituições, é o que temos preparado, é que não tendo recursos e não sendo possível ter recursos para responder à questão da Covid e também às necessidades gerais dos doentes, vamos ter que, mais uma vez, começar a adiar atividade programada, cirúrgica, consultas, para realocar esses recursos para a resposta à Covid-19. Certamente poderíamos ter planeado de forma diferente se também tivéssemos recursos suficientes, mas a verdade é que nós não temos hoje em Portugal, por exemplo, intensivistas e profissionais de enfermagem, por exemplo, também com especialização na área dos cuidados intensivos, para dar a resposta à atividade programada, às cirurgias programadas, a todas as necessidades e também à Covid. Portanto, vamos ter que fazer opções, mais uma vez, como fizemos em março e abril, sendo que também os nossos profissionais estão muito mais fatigados. É importante voltar a reforçar essa necessidade de apoiar os profissionais de saúde, porque sem o empenho deles, sem o compromisso deles, vai ser muito difícil conseguir ter uma resposta adequada.